Senhoras e senhores deputados, vamos começar a nossa sessão, hoje extensa, com 21 pontos na ordem de trabalhos. Portanto, vamos passar ao primeiro ponto. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para disponibilização, pelo Banco de Portugal, de documentação sobre o mecanismo de recuperação de créditos dos lesados do papel comercial do BES. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quem é que fala? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de solicitar se podíamos discutir os pontos 1 e 6 em conjunto, uma vez que o ponto 1 diz respeito a um requerimento e o ponto 6 diz respeito a um projeto de resolução sobre o mesmo objeto. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós estamos aqui confrontados com aquilo que, do nosso ponto de vista, é a nossa obrigação como deputados, de olhar para os problemas e procurar soluções para esses mesmos problemas que possam depender da nossa iniciativa. Todos sabemos as vicissitudes que existiram com a resolução do Banco Espírito Santo, com a criação do novo banco, e todos sabemos da lista de lesados que existiu, desde logo todos os contribuintes portugueses, que continuamos a pagar esse legado, mas também em particular daqueles que eram os clientes do Banco Espírito Santo e que, aproveitando a instituição de menor literacia, nos casos e noutros casos, admito, de vontade de ganhos mais imediatos, aliando estas duas dimensões, foram objetivamente enganadas muitas dezenas de pessoas. A Assembleia da República foi tendo conhecimento ao longo dos anos, os sucessivos governos, incluindo naturalmente os governos do PS, que aliás atravessaram toda essa fase também, e foi criada uma solução para os chamados lesados do papel comercial. Essa solução foi uma solução que se estabilizou no tempo e foi uma solução que resolveu o problema à grande maioria dos lesados que se apresentaram. Mas há um conjunto não muito significativo em termos de número, mas muito significativo para cada uma das pessoas que vive este problema. É que, aparentemente, o mecanismo que foi encontrado deixa em situação de desigualdade estas pessoas, um pequeno número de pessoas, mas para cada pessoa um grande problema e todas as suas vidas. Esse problema tem a ver com os tetos de atribuição da indemnização, que aparentemente, e de acordo com aquilo que o nosso grupo parlamentar foi ao longo do tempo recolhendo das audições, aparentemente numa injustiça. O que é que nós pretendemos com este requerimento e com este projeto de resolução? Queremos confirmar se existe ou não esta injustiça. Porque se esta injustiça existir, o ressarcimento desta injustiça é absolutamente insignificante face àquilo que é o encaixe que o próprio Estado irá fazer com a venda do novo banco e com a distribuição de dividendos. Já para não falar, que não significa rigorosa, é uma enorme gota d'água no enorme bónus que os administradores do novo banco irão receber com a venda. E por isso, nós não estamos aqui para fazer demagogia, nem para fazer política barata. Estamos aqui para dizer o seguinte: a nós parece-nos que há aqui um problema e que vale a pena que a Assembleia da República olhe para confirmar se há ou não esta injustiça relativa com o mecanismo, que seguramente não foi a intenção de quem o fez, e se a Assembleia da República tem ou não condições de resolver o problema deste conjunto pequeno de pessoas, e repito, mas que para cada uma delas é um enorme problema nas suas vidas. E por isso aquilo que nós aqui apresentamos, Sr. Presidente, é fazermos um requerimento ao Banco de Portugal para que tenhamos acesso a toda a informação que nos possa confirmar aquilo que nos tem sido dito nas audições, e por isso é que pedimos para fazer em conjunto com o projeto de resolução, e uma vez recebido essa informação, possamos depois agendar um momento para discutir e votar esse mesmo projeto de resolução, já com a informação toda e cada um dos deputados poderem trabalhar em conjunto. Uma sugestão, Sr. Presidente, nesta apresentação, a nossa intenção é que, uma vez se aprovado este requerimento, com o pedido de informação da documentação, que esta Comissão possa criar um grupo de trabalho que olhe para essa documentação e para que possa, eventualmente, conseguir um projeto de resolução que seja subscrito por todos e que possa resolver o problema, se for esse o caso, de termos que resolver o problema que a nós nos parece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem quer intervir? Faz favor, Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores e os senhores deputados. Quem estivesse agora a ouvir o senhor deputado a fazer a apresentação, até parece que não tiveram no governo durante 8 anos. E aqui a questão que nós temos que colocar é perceber se não vamos criar aqui uma falsa expectativa, nós que somos bastante sensíveis a este problema dos lesados do BES, se não vamos criar aqui uma falsa expectativa que vamos resolver o problema das pessoas. Porque se o PS esteve no governo durante 8 anos e não conseguiu resolver este problema, nem sabe como é que o problema está, e teve o problema entre mãos, vamos pedir agora os dados ao Banco de Portugal, realmente preocupa-nos um pouco, que é, será que nós vamos conseguir, com este projeto de resolução, e ainda por cima criar um grupo de trabalho, as pessoas começam logo a tremer quando ouvem falar em grupos de trabalho, que é grupos de trabalho, vão fazer um estudo, uma análise, pois nunca chega a lado nenhum. A preocupação que temos de ter aqui, e também gostava de ouvir a posição dos partidos que apoiam o Governo, é se com este projeto de resolução do PS, com este pedido de informação, vamos saber o que já sabemos, ou não, e se realmente vamos conseguir fazer alguma coisa ou não. Eu acho que esta é uma preocupação grande. E também perguntar ao grupo parlamentar do PS, que disse que não está a fazer política com isto, mas claramente está só a fazer política. É o que nós estamos a ver. Se quisesse resolver o problema, tinha resolvido o problema enquanto esteve no Governo. Não estávamos hoje aqui a discutir este projeto de resolução. E ainda por cima temos aqui pessoas representantes a assistir à nossa Comissão e a nossa preocupação, nós temos preocupação com os legítimos problemas que tiveram e tentar resolver, mas não queremos criar uma falsa expectativa que se vá resolver e não se resolva. Da nossa parte, se houver uma solução, se houver maneira de resolver, têm todo o nosso apoio e nós vamos viabilizar este requerimento e este projeto de solução, mas não vamos criar aqui, embandeirar em ar, criar falsas expectativas nas pessoas. Quer dizer, se o PS tem muito boa vontade, mas é agora, quando esteve no Governo não teve boa vontade nenhuma. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria começar por dizer, porque isto é o cúmulo da desfaçatez do Partido Socialista. Ainda bem que estão aqui vários partidos nesta reunião, ainda bem que está aqui presente a comunicação social em peso, ainda bem que estão aqui presentes também alguns dos lesados, para que todos assistam ao desmascarar daquilo que o Partido Socialista está aqui a fazer, que não deixa de ser pura demagogia, política barata, como acabou por dizer que não era, e de estar a querer enganar os portugueses, nomeadamente aqueles que foram os lesados do BES. Em 2016, 2017, o PS resolveu o problema, mas resolveu mal. Aliás, resolveu muito mal, como o próprio Partido Socialista assume. Aliás, é curioso que traz para esta reunião, em primeiro lugar, um requerimento para pedir documentos ao Banco de Portugal para melhor enquadrar e fundamentar um projeto de resolução, mas em simultâneo já apresenta esse projeto de resolução, portanto, afinal, não precisa desses elementos para apresentar o projeto de resolução. E é bom recordar que este acordo que foi celebrado à data, em 2016 ou 2017, que foi mediado pelo Dr. Lacerda Machado, que se auto-intitulava de amigo, ou melhor amigo, de António Costa. E é bom também lembrar que durante muito tempo o Partido Socialista vangloriou-se com este acordo. Portanto, durante todos estes anos, e já estamos a falar de quase 10 anos, o Partido Socialista vangloriou-se deste acordo. E durante muitos anos, como já foi dito pelo Chega, o Partido Socialista nada fez e teve no governo e teve uma maioria absoluta que lhe permitiu, e é aliás estranho, e repito o colega do Partido Chega, que a esta data ainda tenha que pedir elementos e que não tenha conhecimento suficiente daquilo que aconteceu, porque teve toda a oportunidade e todos os instrumentos para resolver este problema. E agora, no dia 17 de dezembro de 2025, com toda a desfaçatez, apresenta este requerimento, este projeto de resolução. E o que é que diz o requerimento e o projeto de resolução? Assumo desde logo que a solução encontrada gerou situações de desigualdade. Portanto, demorou 10 anos a perceber que gerou situações de desigualdade. E diz também, e cito, que esta disparidade viola princípios de equidade e proporcionalidade no tratamento de lesados, criando um desequilíbrio injustificado no âmbito de um mecanismo que não se pretendia, que se pretendia reparador. Ou seja, ao fim de quase 10 anos, descobriram que isto viola os princípios e que cria um desequilíbrio injustificado. Mas vai mais longe, diz que o Governo deve reavaliar os termos do acordo de compensação ao fim de 10 anos e depois de ter estado 8 anos no Governo, com vista à sua correção. Portanto, assumo que efetivamente a solução que criou foi uma má solução. Por isso, é para nós muito estranho que em 2025 o Partido Socialista apareça aqui de cara lavada, e aliás até me surpreende seja o próprio seu deputado António Mendonça Mendes a fazer a apresentação deste requerimento, nomeadamente pelas responsabilidades que até teve no Governo. Acho que até nem contava ver o seu nome na subscrição dos diplomas e muito menos de fazer a apresentação. Portanto, que eu pergunto ao Partido Socialista se não sabia em 2016 que esta solução ia gerar desigualdade. Se não sabia em 2016, porque é que foi encontrada esta solução? Se não sabia que uma das pessoas que estava, e certamente que o grupo de lesados transmitiu essa informação, que uma das pessoas que estava precisamente a negociar é uma pessoa que ia beneficiar diretamente da solução que foi encontrada. E por isso é que foi encontrada esta solução muito estranha de haver uma indemnização para quem tem aplicações até 500 mil euros dividida em duas tranches de 250 mil euros. Precisamente porque havia alguém que tinha uma solução exatamente com um fato à medida. Mas o Partido Socialista precisa de 8 anos ou 10 anos para perceber que efetivamente isso tinha acontecido, ou talvez não, daí a minha desfaçatez. Por isso, isto para dizer que nós não alinhamos com estas jogadas de pura demagogia, de política barata, mas estamos aqui, naturalmente, do lado da solução, mas como não alinhamos nessa demagogia, votaremos contra o projeto de resolução, porque não podemos compactuar com este tipo de política, mas votaremos favoravelmente o requerimento, porque estamos naturalmente interessados em que se aprofunde todo o conhecimento sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar que interesse? Faz favor, senhora Deputada. Patrícia Gonçalves.
Muito bom dia a todos. Minha intervenção vai ser muito breve. Eu gostaria muito que se deixassem de discussões sobre o que se passou na 12ª e na 13ª legislatura e tentássemos fazer o trabalho, o nosso trabalho, que é para isso que fomos eleitos, que é tentar resolver os problemas das pessoas se pudermos. E seria muito útil e perderíamos muito menos tempo com estas discussões se o pudéssemos fazer e seríamos muito mais eficazes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que é importante esclarecer a Sra. Deputada do LIVRE que aquilo que o PS, no seguimento da minha intervenção, aquilo que o PS está a pedir aqui hoje, votou contra um requerimento do Chega exatamente igual a 10 de maio de 23, quando tinha maioria absoluta. É isto que estamos a falar. Quando o PS esteve no Governo, votou contra um requerimento exatamente igual. Por isso é que temos de ter preocupação, nós queremos resolver o problema das pessoas, mas também pior do que não resolver o problema das pessoas é dizer vamos resolver e as pessoas ficarem enrascadas na mesma. Esse é o problema. Por isso é que estamos a falar de legislaturas anteriores, que o PS votou contra exatamente o projeto de resolução que está a entregar agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor. Vamos então acabar este ponto dando a palavra ao requerente, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor, para encerrar este ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cada um interpreta como acha mais adequado a forma como representa os eleitores. Do meu ponto de vista, acho que é importante que os deputados, quando são confrontados com problemas que lhes são colocados na qualidade de deputados, podem ter duas estratégias. Uma é não ligar ao problema e outra é ligar ao problema. E acho, sinceramente, que não devem estar presas relativamente a soluções, porque eu tenho muita dúvida sempre das pessoas que são autossuficientes e das pessoas que acham que nunca erram, das pessoas que acham que encontram sempre as soluções melhores e, portanto, nunca têm a capacidade de perceber a realidade dinâmica. Por isso, eu vou desconsiderar, sinceramente, as afirmações que acham que um determinado partido político, por uma determinada altura, ter feito uma solução para um problema, não possa olhar novamente para esse problema e perceber se a solução desse problema criou ou não criou novos problemas, porque é isso que é a vida e é a vida. E eu tenho muito orgulho na forma como eu pessoalmente participei num governo e participei no Ministério das Finanças que tinha esta responsabilidade. E isso não me inibe em rigorosamente nada ser deputado agora e depois de ter recebido este grupo, depois de ter olhado para o problema, porque achei que deveria olhar para o problema, de achar que potencialmente haveria aqui um problema. E não conheço não tenho os documentos, não conheço em pormenor e não vou sequer escudar-me no facto de não ter sido uma área que eu acompanhasse diretamente. É assim. E, portanto, se aquilo que eu gosto e gostaria aqui de saudar era, por exemplo, na intervenção do deputado Alberto Fonseca, que vai ao encontro, embora com uma retórica diferente, mas isso é normal, porque teremos sempre aqui retóricas diferentes e adversativas, mas vai ao encontro daquilo que é a solução que o PS está aqui a apresentar, que é, há, aparentemente, uma criação, a solução do problema resolveu o problema, mas criou, eventualmente, uma solução de desigualdade, independentemente do motivo pelo qual se criou essa situação de desigualdade. Eu concedo, não conheço, mas conheço o senhor deputado o suficiente para saber que não faz afirmações gratuitas, mas independentemente disso, poderá ter gerado uma desigualdade relativa. E, portanto, é preciso o Banco de Portugal, que tem e que sempre conduziu estes processos, que possa informar a Assembleia da República para que nós possamos corroborar ou não aquilo que nos parece que é uma desigualdade e, em função disso, atuar. Senhor deputado João Ribeiro. O senhor deputado João Ribeiro até talvez fosse o deputado que, à volta desta mesa, deveria estar menos habilitado a falar de percepções, porque o senhor deputado participou de um simulacro de apagar uns fogos, que toda a gente sabe que é um simulacro. E, portanto, senhor, sobre percepções, senhor deputado, acho que o senhor deputado é o que tem menos legitimidade aqui para fazer. Mas, quero dizer o seguinte, quero associar-me aqui à senhora deputada do Livre, lhe dizer isso mesmo, que é, nós temos aqui a oportunidade não de criar expectativas falsas, porque criar expectativas falsas era estar aqui a apresentar um projeto de resolução inconsequente. Aquilo que eu aqui disse foi, nós temos um projeto de resolução apresentado, mas temos um requerimento e só queremos que o projeto de resolução seja votado depois de vir o requerimento e depois do requerimento ser avaliado por um grupo de trabalho e que depois possamos fazer um projeto de resolução em conjunto. E, portanto, está nas nossas mãos saber se queremos ou não olhar para este problema. O que eu, sinceramente, como deputado, quero é que estes senhores deixem de ter que percorrer quilómetros, falar com toda a gente ser simpática, porque todos somos simpáticos, mas são estas pessoas que acordam de madrugada para cá vir, que se vão embora e que têm as suas vidas suspensas. E nós temos a obrigação de dizer não ou dizer sim. E é por isso que nós aqui trazemos. E não é a nossa atividade dos últimos 50 anos, nós fomos governo muito tempo, fomos oposição muito tempo, que nos pode inibir sobre isso. E por isso chega disso, senhores deputados. Nós estamos aqui a apresentar uma proposta para olhar para este problema e ver se este problema tem solução. Se não tiver solução, nós temos a coragem de ter que dizer não tem solução. Mas é isso que nós propomos aqui. Por isso, Sr. Presidente, agradecendo todas as questões colocadas, vou-me situar na concordância, em particular, do PSD, relativamente ao mecanismo. Vamos pedir o requerimento, vamos avaliar a situação e, se tivermos condições, vamos resolver o problema. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado, vamos então colocar a votação. Faz favor, Sr. Deputado.
Não posso deixar, em nome da bancada do Chega, mais que um protesto, até de alguma forma uma defesa da honra. O apreço que eu tenho pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes não me permite fazer-lhe um forte reparo e dizer que mentiu nesta comissão. O Sr. Deputado João Ribeiro e o Sr. Deputado André Ventura não fizeram nenhum simulacro. O senhor tem aqui hoje, de facto, um incêndio. Que estes senhores estão aqui de um problema que os senhores não resolveram, que os senhores se calhar agravaram o problema. E confundir o incêndio que ainda existe com algo que se passou de uma política de proximidade, de uma política de ação, de uma política de auxílio, de uma política de conter um problema que existiu e que foi apenas e só dado nota da necessidade de todos os portugueses se envolverem no combate aos incêndios, acho que, peço-lhe desculpa por fazer, mas é de mau tom e absolutamente desadequado para uma Comissão de Finanças como fez. Ainda por cima, perante estes senhores que estão espoliados do seu património há tantos anos. Acho que não lhe fica bem e acho que deveria pedir desculpa à Comissão por ter utilizado uma palavra que não é verdadeira, que é falsa, o seu deputado sabe que é falsa, e no combate político não se pode utilizar todos os argumentos, ainda por cima aqueles que são falseados. O simulacro não existiu. A realidade dos incêndios existiu, como existe nesta Comissão em relação ao tema que nós estamos a debater. E, portanto, Sr. Deputado, peço-lhe que se retrate, porque simulacros faz a Proteção Civil para nos proteger mais e melhor quando tem que se treinar nas atividades que faz. Simulacros em política não se fazem. Simulacros em política, se o PS quer utilizar essa tática futura, o Chega não os faz. O Chega vai sempre ao encontro da realidade
obrigado,
e do combate do que é necessário. Muito obrigado.
Um bocadinho fora do objeto, queria recordar aos seus deputados que temos 21 pontos na ordem de trabalhos. Já passou meia hora do início da reunião, portanto vamos votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6, projeto de resolução número 200. Recomendo ao Governo que promova a revisão do mecanismo de recuperação de créditos dos lesados do papel comercial do BES. Vai para plenário. Certo? Vai para plenário. Foi plenário. Pois o requerimento, como foi explicado há pouco pelo Sr. Deputado. Muito bem. Senhores deputados, tenham uma proposta. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permite, era uma declaração de voto.
Faz favor.
Posso. Pronto, era só, é muito breve, são 30 segundos. Em primeiro lugar, para dar uma palavra, para reforçar a palavra de conforto aos lesados do BES, que há pouco não referi da maneira que pretendia, digamos, tão transtornado que fiquei por esta forma de estar do Partido Socialista. De facto, saudá-los aqui pela vossa presença e por toda a vossa luta durante todo este tempo. A declaração de voto era no sentido de reafirmar tudo aquilo que nós dissemos, que nós somos a favor, como acabámos de votar, pela documentação, porque temos mais informação que nos permita decidir melhor, mas quando isto for a plenário e formos chamados a votar, não poderemos acompanhar este tipo de política barata e de demagogia do projeto de resolução, que ao contrário do Partido Socialista diz, não apresenta nenhuma solução, inclusive para o problema que o próprio Partido Socialista criou, não é um problema novo criado pelas circunstâncias, é um problema criado pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 2, 3 e 4. É sobre o mesmo objeto, portanto, o que eu proponho é que se discuta os três pontos de uma forma simultânea, dando palavra, em primeiro lugar, ao Grupo Parlamentar do PCP, Partido Socialista e Chega. Todos concordam que discutamos ponto 2, 3 e 4 em conjunto? Muito bem, Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Como resulta deste requerimento, é manifestamente urgente ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal e o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência sobre uma situação que é manifestamente inaceitável. Já em fevereiro deste ano, o PCP tornou pública uma posição clara, inequívoca e que aqui reafirma. O país não aceita, não pode aceitar o que aconteceu com a prescrição das coimas aplicadas pela Autoridade da Concorrência a um conjunto de bancos no valor de 225 milhões de euros pelas práticas designadamente de cartel. E a verdade é que essa prática não se restringe ao período em apreço, isto é, entre 2002 e 2013. Está demonstrado que esta prática é recorrente, não se restringe a esse período, como diga, e, portanto, é importante perceber não só por que motivos prescreveram as coimas, incluindo os atos praticados há menos de 10 anos, e, sobretudo, é muito importante, é decisivo apurar por que razões a Autoridade da Concorrência demorou mais de 7 anos a decidir, tendo aplicado coimas em 2019 relativas a factos ocorridos entre 2002 e 2013. É verdade que há uma enorme desproporção de meios entre a banca, isto é, as entidades, as instituições reguladas e a autoridade da concorrência, sendo evidente também a incapacidade ou a inércia para intervenções em casos que são manifestamente evidentes. Num setor que só entre 2023 e 2024 apresentou mais de 10 mil milhões de euros de lucros, em contraste com os sacrifícios da população e das pequenas empresas, este processo confirma que toda a política de um sistema é favorável aos interesses do grande capital e evidencia um desequilíbrio obsceno na forma da fiscalização e da aplicação da lei. E, portanto, reafirmamos que é necessário e é urgente garantir o total e cabal apuramento das circunstâncias e das responsabilidades que permitiram à banca escapar a estas coimas e já agora prevenir que volte a escapar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do Partido Socialista decorre da necessidade que nós consideramos deste Parlamento escrutinar aquilo que de facto ocorreu, com uma circunstância que todos já conhecem, tem sido amplamente divulgada, numa circunstância da Autoridade da Concorrência ter, de alguma forma, julgado um conjunto de bancos, 11 entidades bancárias, que, de alguma forma, violaram a lei, tiveram práticas de cartelização e foram multados. Infelizmente, essas multas não foram consequentes, ou seja, os bancos tiveram a capacidade de não corresponder àquilo que eram as multas que lhes foram exercidas. Eu acho, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também considera, que naturalmente isto é uma situação francamente constrangedora para o próprio país, digamos assim. Ou seja, houve uma demonstração para o Tribunal da Concorrência, mas também para o Tribunal Europeu, de que existiram práticas de cartelização entre os bancos, práticas ilegais, que tiveram consequências nos consumidores. Há, de resto, ações cíveis em curso que atingem 6 mil milhões de euros e que veremos o que irá acontecer, agora que este assunto foi prescrito, mas veremos que consequências terão. Mas isso revela e demonstra que houve, de facto, penalizações para os consumidores e que os consumidores não foram devidamente protegidos. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha absolutamente essencial ouvir a Autoridade da Concorrência, por um lado, porque, na verdade, é preciso compreender o que é que falhou neste processo, por que razão é que não foi possível, tendo sido demonstrado estas práticas ilícitas, não foi possível levar o processo até ao fim e, portanto, haver uma penalização efetiva, dando sinais à sociedade de que os consumidores podem confiar no sistema. Isso é absolutamente essencial. Eu acho que num tempo em que há desconfiança sobre o setor bancário, que os consumidores têm desconfiança sobre o setor bancário, sobre outros setores também, mas sobre o setor bancário em particular, é muito importante que o Parlamento faça o seu papel de travar essa desconfiança, de impedir que se continue a minar a confiança no sistema financeiro. E este tipo de processos não ajuda, de facto, e é preciso que a Assembleia, de alguma maneira, também se pronuncie sobre estas matérias. Por outro lado, também é importante ouvir os bancos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista chama os 5 principais bancos que tiveram, obviamente, envolvidos neste processo. Achamos que é muito relevante que assim seja. Foram 11 que foram envolvidos, mas chamaremos os 5 principais. Achamos que é muito relevante ouvirmos os bancos. Houve um momento na nossa vida em que o Estado teve que intervir para apoiar e salvar alguns dos bancos. E, portanto, é legítimo que, nesta altura, enfim, se possa perceber as razões que levaram a que essas entidades, enfim, violaram a lei desta maneira, prejudicando os consumidores e minando a confiança no sistema financeiro. Portanto, de alguma maneira, compreender por que razão é que se violou a concorrência desta forma, por que razão é que se desprotegeu os consumidores desta maneira. E, portanto, ouviremos os bancos, ouviremos a Autoridade da Concorrência, ouviremos o Banco de Portugal e esperamos que na sequência destas audições se possa perceber o que se passou, se depois disto ter ocorrido, se foram introduzidos mecanismos para evitar que isto volte a acontecer ou se isto pode estar a acontecer outra vez e de que maneira é que evitar que isto no futuro se volte a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também, sensíveis a esta questão, queremos ouvir várias entidades sobre esta matéria, nomeadamente o porquê da prescrição e a forma como decorreu todo este processo, mas entendemos que isto tem que ser um pouco por fases. Não podemos concordar totalmente com o relatório, com o pedido do Sr. Deputado e com o Partido Comunista, porque no fundo é muito ideológico, o Partido Comunista introduz sempre questões ideológicas e acabam por depois condicionar o nosso voto, porque é um ataque ao grande capital e o ataque... Portanto, essas questões, Sr. Deputado, se retirar no seu texto, nós votaremos favoravelmente. Se não retirar, nós não podemos votar favoravelmente, porque consideramos que isto é sempre ideológico e depois não contribui para que haja aqui consensos amplos sobre matérias que até estamos quase todos de acordo. Em relação à nossa proposta apresentada, não difere muito da proposta apresentada pelo Partido Socialista. Nós entendemos que devemos ouvir, e aqui é mais uma entidade que não foi pedida pelo Partido Comunista, que é a Associação Portuguesa de Bancos, que faz sentido, na nossa opinião, para além do Governador do Banco de Portugal e da Autoridade da Concorrência. O que nós temos algumas não reservas, nem discordamos, mas que nesta fase inicial, em função da declaração do Sr. Presidente da APB, que no fundo é que representa os bancos, chamar a APB e os bancos, nesta primeira fase, me parece que deveríamos ficar primeiro pela APB e a seguir pelo se caso seja necessário, pelas entidades financeiras e cada uma das entidades bancárias, porque, no fundo, os bancos não podem ser responsabilizados pela prescrição da sua dívida, da coima. Quem tem que responder perante essa situação e perante o Parlamento, e é por isso que nós também entramos com o requerimento, é sim a Autoridade da Concorrência e depois as duas entidades que envolvem diretamente a banca na fiscalização, o Sr. Governador do Banco de Portugal e a própria APB, que representa os bancos. Agora, chamar o representante dos bancos e as entidades bancárias já, não sei se o efeito será o melhor e não contribuiremos para que estas audições decorram da forma mais expedita. Caso justifique, em função do que é necessário para apurar mais algum facto, ou algo que seja relevante, com certeza a nossa postura tem sido sempre ouvir tudo e todos. E, portanto, o nosso requerimento é mais amplo, no fundo, que o Partido Comunista, porque tem mais entidade da APB, e não é mais restritivo, mas é mais focalizado em quem representa os bancos na APB. E, portanto, é que não é um intermeio, mas eu diria que é cumprir a missão de ouvir todos os intervenientes de forma absolutamente corporativa, senão não estávamos a chamar a Autoridade da Concorrência, estávamos a chamar os departamentos da concorrência e iríamos por aí perante tantos milhões de multas prescritas, que são o caso. Apelava aos partidos que fizessem, já que são três requerimentos, eu diria que o nosso, ao falar na APB, se o Partido Socialista concordar com essa matéria, me parece que é muito mais focalizado e muito mais eficiente, que é o que nós queremos neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum senhor deputado que quer intervir? Faz favor, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por dizer que nós vamos votar favoravelmente o requerimento do PCP, apesar de, naturalmente, não acompanharmos os considerandos e nós não engolimos a cassete do PCP, que todos os problemas do mundo derivam do capitalismo, da banca, etc. Mas, pronto, ignorando os considerandos que não podemos acompanhar integralmente, algumas das coisas que naturalmente também acompanhamos, mas integralmente não, mas votaremos favoravelmente o requerimento para a audição do Banco de Portugal e da Autoridade da Concorrência. Já o Partido Socialista junta a estas duas entidades também a APB e os principais bancos, e o Partido Chega junta a APB. Eu gostava de recordar que a COFAP não é um tribunal, nem deve pretender ser um tribunal, e que aquilo que se pretende aqui não é fazer uma segunda edição daquilo que foi o julgamento. Por isso não compreendo o porquê destes dois partidos quererem abrir a associação e os bancos. No meu entender, e acho que a perspectiva do PCP é correta, nós devemos olhar para esta matéria como uma oportunidade de melhoria legislativa, portanto tentar identificar se efetivamente a lei não está como deveria estar e se temos aqui alguma oportunidade de aperfeiçoar e evitar que situações como estas possam repetir no futuro. E nesse sentido, entendemos que será o Banco de Portugal e a Autoridade da Concorrência as entidades que nos poderão dar os melhores argumentos para fazermos essas eventuais alterações legislativas. Não compreendo em que medida é que a APB ou os bancos poderão vir aqui à COFAP, à Assembleia da República, dar contributos para dizer, olha, os senhores podem legislar neste sentido para que no futuro nós possamos vir a ser condenados por aquilo que nós fizemos no passado. Portanto, eu não compreendo sinceramente qual é o alcance do pedido do Partido Socialista e do Partido Chega para ouvir estas entidades, a APB e os bancos. Como tal, votaremos contra e deixo desde já aqui o pedido para que na votação dos requerimentos possamos diferenciar as diversas entidades para que possamos também diferenciar aqui os nossos votos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as restantes bancadas. Nós consideramos que esta matéria merece um total esclarecimento e a cabal prestação de esclarecimentos por parte das entidades que possam ter alguma relevância na resolução desta questão. Mas recordo, para que consigamos discutir esta matéria sem populismo e demagogia, recordo que o Presidente da Autoridade da Concorrência já esteve nesta comissão há não muito tempo, penso que, enfim, não fazem dois meses, e já explicou detalhadamente o que aconteceu. Por isso, os esclarecimentos já foram prestados. Eu recordo que o que o Presidente da Autoridade da Concorrência esclareceu nesta comissão é que a razão principal pela qual os processos foram prescritos, as coimas foram prescritas, foi o facto de ter havido necessidade de haver um reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia, esse reenvio ter durado, penso que, 2-3 anos, e, de acordo com a interpretação que foi dada pelo Tribunal da Relação, esses 2-3 anos contaram para o prazo de prescrição. E por isso é que a prescrição ocorreu. Também foi explicado pelo Presidente da Autoridade da Concorrência, para quem quisesse estar atento, que a lei já foi alterada e que essa situação já foi salvaguardada, ou seja, que hoje em dia, se voltar a acontecer, através de uma decisão de um tribunal, a necessidade de um reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia, no sentido de clarificar e interpretar aquela decisão à luz das normas comunitárias, que esse reenvio prejudicial já não contará o prazo até haver uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, já não contará para efeitos da prescrição. E por isso foi detectado o problema, o legislador já se prontificou a resolver o assunto, ainda assim nós achamos que, tendo em conta a gravidade da situação, que não nos opomos que seja ouvido novamente quer o Banco de Portugal, quer a Autoridade da Concorrência. Concordamos, no entanto, que nesta matéria o que é realmente importante é verificar se, para além da alteração legislativa que foi já introduzida, se é necessário introduzir novas alterações para evitar que uma situação destas possa ocorrer no futuro. E por isso entendemos que, estando a falar de alterações legislativas, que verdadeiramente o que interessa ouvir nesta comissão é o Banco de Portugal e a Autoridade da Concorrência. E, nesse sentido, votaremos em conformidade com esta posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só alguns comentários que me parecem relevantes. O primeiro tem a ver com a questão relacionada com a Associação Portuguesa de Bancos e os bancos. Eu acho que quem tem experiência associativa compreende que uma associação, neste caso uma associação de bancos, não fala em nome dos seus associados e normalmente não, enfim, não fará comentários ou declarações sobre aquilo que se passou em cada um dos associados. E, portanto, nós consideramos que a Associação Portuguesa de Bancos é relevante para poder, do ponto de vista geral, comentar este tema. Este tema deve ser comentado e escrutinado na Assembleia da República, mas consideramos ao mesmo tempo que também é importante que os bancos cá venham para, de alguma maneira, poderem eles próprios, cada um por si, poder explicar aquilo que aconteceu. Eu acho que aquilo que disse no início, gostaria de reforçar. Há, enfim, a banca, o sistema financeiro, carrega uma espécie de déficit de confiança. E ao carregar esse déficit de confiança, também há uma sensação de impunidade na nossa sociedade relativamente ao setor financeiro. E eu acho que é possível, nesta altura, que os bancos, cada um deles, nomeadamente os maiores bancos, possam estar cá na Assembleia da República para poder explicar aquilo que se passou e, sobretudo, aquilo que fizeram depois desta circunstância, no sentido de garantir que não voltará a acontecer. Porque eu disse aquilo que me parece mais importante neste caso, que é preciso travar a desconfiança que os cidadãos, que os consumidores têm no sistema financeiro. E este caso aprofundou essa desconfiança. E, portanto, a oportunidade de cada um dos bancos, nomeadamente os maiores bancos, poderem demonstrar que alteraram práticas, que não perseguem esse tipo de práticas, é absolutamente essencial. Eu não parto do princípio, Sr. Deputado, que cada um dos bancos, cada um dos seus administradores, é desonesto ao ponto de vir aqui ignorar aquilo que se está a passar em termos de percepção da sociedade sobre esta matéria. E, portanto, a nossa perspectiva é que possamos perceber aquilo que foram as práticas cometidas e compreender de que maneira é que podemos ter soluções do ponto de vista de alterações de práticas neste sentido para que não haja este tipo de situações. E, portanto, tentando responder à questão da Associação Portuguesa de Bancos, nós consideramos que eles são relevantes, consideramos que apenas trazer a Associação Portuguesa de Bancos é relativamente inútil, porque o discurso será sempre um discurso de que não falaremos sobre atividades de cada um dos nossos associados, sabemos todos disso, e portanto é importante que eles cá venham também, e é importante que eles cá venham para poder de alguma maneira também clarificar a Assembleia, clarificar o país, aquilo que aconteceu nessa altura, poderem eventualmente darem razões para que isso tenha acontecido e justificarem que houve alterações de práticas e que isso não volta a acontecer. Porque isso, volto a repetir, é absolutamente essencial para restabelecer a confiança no sistema financeiro. O Sr. Deputado Paulo Núcio tem razão, a lei já foi alterada no que diz respeito às prescrições, continua a subsistir a questão relacionada com a suspensão da prescrição quando é transferido de um tribunal para outro, nomeadamente do Tribunal da Concorrência para outro. Há manifestação de resolver essa matéria, e acho que ela deve ser resolvida de facto para que não volte a acontecer, e esperamos todos que isto no futuro não aconteça, mas o objetivo central destas audições que o Partido Socialista requereu é sobretudo aquilo que dizia: nós temos, na verdade, de demonstrar aos consumidores, demonstrar aos portugueses que podemos ter confiança no sistema financeiro. É absolutamente essencial que isso assim seja. E cabe ao próprio sistema financeiro demonstrar isso mesmo, dar garantias de que isso é assim. E, ao mesmo tempo, também a Autoridade da Concorrência, portanto, o regulador, poder dizer que está confortável, que tem todos os meios, tem tudo o que é preciso ao seu alcance para poder garantir ao povo português que não volta a acontecer situações desta natureza. E, portanto, estas são as razões pelas quais nós consideramos que não é apenas necessário que esteja nesta comissão o regulador, os reguladores do lado da concorrência, o Banco de Portugal, mas também os bancos e a Associação Portuguesa de Bancos, porque é importante que todos possam sentir que depois desta situação não volta a acontecer mais e que os bancos se portam de forma adequada face àquilo que representam na sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por um comentário breve, mas começando por agradecer as achegas dadas designadamente ao requerimento do PCP. O que o Sr. Deputado Paulo Núncio disse aqui é verdade, é verdade. Nós não estamos aqui a discutir se houve ou não houve cartel, porque isso está mais que demonstrado. O que é preciso é que, nomeadamente, a Autoridade da Concorrência venha aqui abordar, para além do processo 2002-2013, é o que é que vai fazer e o que é que está a fazer, o que é que faz com o Banco de Portugal, justamente para evitar novos casos de cartelização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Carneiro, faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar todos. Esta, então, do Partido Socialista, a última, suscitou também a minha intervenção, porque, de facto, se há alguma coisa que nós podemos perceber deste requerimento do Partido Socialista é a sua esquizofrenia, porque não só quer ouvir a Autoridade da Concorrência, como o Banco de Portugal, como a seguir quer também ouvir os bancos. E nós interrogamos-nos sempre porque é que o Partido Socialista quer repetir o julgamento agora no Parlamento, como se o Parlamento tivesse transformado num qualquer tribunal. Parecia-nos isso. Mas a última intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira fez-nos perceber, finalmente, qual é o objetivo do Partido Socialista. O Partido Socialista quer fazer uma operação de marketing a favor da banca. Parece que é isso. Porque quer que, no fundo, os banqueiros venham ao Parlamento explicar as suas razões ponderosas para a alegada conduta que esses bancos tiveram durante os anos que foram identificados nesse processo judicial. Por um lado isso, e por outro, exigir também aos banqueiros que façam uma espécie de juramento de Hipócrates, aplicado à banca, de que a partir de agora não vão mais ter condutas que sejam lesivas dos interesses dos consumidores. É isto que o Partido Socialista quer. E é isto que o Partido Social Democrata, com isto, que o Partido Social Democrata não compactua.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Pereira, temos que encerrar, se for muito curto.
Só dois segundos.
Faz favor.
É uma nota muito rápida, só para dizer ao Sr. Deputado Carneiro que o Sr. Deputado tem uma grande experiência no Parlamento e sabe que as entidades que aqui vêm responderão àquilo que os deputados perguntarem. Eu fiquei também com a sensação que a razão pela qual o grupo parlamentar do PSD não quer que os bancos cá venham é por os proteger. Imagino, veja lá, afinal fiquei eu com essa sensação que não queria aprovar a vinda dos bancos porque afinal o PSD queria proteger. E agora ainda fiquei com uma razão mais acrescida, porque afinal o Sr. Deputado não está a pensar fazer perguntas aos bancos e está a pensar deixá-los fazer a defesa da honra simplesmente. Ora, eu devo dizer que o grupo parlamentar do Partido PS o que quer mesmo é fazer perguntas aos bancos, compreender o que fizeram e compreender aquilo que vão fazer para corrigir isto que aconteceu. O país está indignado com o que aconteceu, o grupo parlamentar do PS também, já vi que o grupo parlamentar do PSD não está, lamento que assim seja, mas nós vamos manter a questão de chamar os bancos, porque acho que eles têm mesmo uma responsabilidade e têm uma responsabilidade acrescida, sobretudo porque houve momentos neste país em que fomos chamados a ajudar os bancos, a defender os bancos, a proteger o sistema financeiro, porque consideramos que ele é importante e não aceitamos, de facto, que haja comportamentos desta natureza. E, portanto, se o senhor deputado considera que não é relevante na Assembleia da República, no sítio onde se deve escrutinar este tipo de matérias, para que o povo possa perceber o que é que andamos aqui a fazer, eu lamento muito, mas o senhor deputado não está no lugar certo. Então...
Sr. Deputado, o Carneiro, tem que ser muito curto.
Sim, sim, serei curto, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata acha que a situação é inadmissível, aquela que aconteceu. Isso para nós é claro e evidente. O que eu acho surpreendente é a forma rebuscada como o Sr. Deputado Carlos Pereira tenta justificar a chamada dos banqueiros para que eles se possam defender. Para que eles se possam defender e o Partido Socialista contribuir para uma operação de marketing a favor de os banqueiros. Sr. Presidente, a Comissão não é um tribunal. Nós votaremos a favor, como dissemos, aliás, o Sr. Deputado Alberto Fonseca foi muito claro quanto a isso, a favor da audição, quer do Banco de Portugal, quer da Autoridade da Concorrência. Se houver matéria a aprimorar na lei, cá estaremos também para dar o corpo às balas. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Núncio fez uma boa resenha sobre as alterações que já foram introduzidas por causa deste tipo de problemas. Aquilo que nós não compactuamos é com esta forma ardilosa do Partido Socialista de querer criar aqui uma forma de o Parlamento se transformar num segundo tribunal e mais um tribunal que vem defender os banqueiros. O Partido Socialista quer que os banqueiros se promovam no Parlamento e por isso é que apresentou o requerimento que apresenta.
Muito obrigado. Senhores e senhores deputados, é melhor continuarmos com a nossa ordem de trabalhos. Estamos neste momento no ponto 2. Temos pessoas já à espera para as 11 horas. Alguma da vossa compreensão? Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Não posso deixar de dizer que o PSD, ao viabilizar o requerimento do PC, está a viabilizar o combate aos interesses do grande capital financeiro, evidencia um obsceno desequilíbrio, e, portanto, é uma questão ideológica. Mas, como nós temos aqui esta questão, no fundo o nosso requerimento difere do Partido Socialista apenas e só na questão dos banqueiros, não é que não tenhamos ouvir, é só a primeira fase. E para não inviabilizar, eu propunha que se pudesse votar a proposta do Partido Socialista, o documento do Partido Socialista, por pontos. A votação da Autoridade de Concorrência, votaremos a favor. A votação do Banco de Portugal, votaremos a favor. A votação da Associação Portuguesa de Bancos, que é quem representa os bancos, votaremos a favor. E depois temos a outra questão, que aí considero que nesta primeira fase não deveria ser. E, portanto, para fiquem como requerentes, nós estamos de acordo com os três primeiros, não estaremos de acordo com o quarto. Porque vai de encontro, precisamente, à nossa proposta. E, portanto, propunha que se fosse votado, se o proponente permitisse, parcelarmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Então vamos colocar, senhor deputado Castro Pereira, muito curto. Faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Não, eu tenho que voltar ao tema, porque o tema é muito relevante. Porque o senhor deputado, o Carneiro, deve achar que nós somos todos tolos. Porque o senhor deputado vem aqui e diz assim: a melhor forma que nós temos de alguma maneira, denunciar esta matéria, que teve como ator principal os bancos, é mesmo impedir que os bancos venham cá. Porque, afinal, o que o PS está a tentar fazer é trazer os bancos cá para os proteger. Oh, Sr. Deputado, onde é que o Sr. Deputado anda com a cabeça? Sr. Deputado, desculpe lá, eu não estou a conseguir perceber a sua abordagem. Eu compreendo que o Sr. Deputado queira parecer, de facto, mais inteligente que os outros todos, tentar demonstrar aqui nesta Assembleia. Oh, Sr. Deputado, eu compreendo que o Sr. Deputado está a tentar ser mais inteligente que os outros todos, quer demonstrar nesta Assembleia que bombom para esta situação é mesmo não trazer cá os bancos, é trazer outros quaisquer, porque esses não tiveram nada a ver com o assunto. Os bancos tiveram, é melhor deixá-los protegidos. E afinal, quem é que está a proteger os bancos? É o grupo parlamentar do PS, que afinal quer trazer os bancos à Assembleia para ser escrutinada. Eu lamento muito, Sr. Deputado, mas esse seu raciocínio é demasiado repuscado para ser realista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vamos colocar o ponto 2 à votação, o requerimento do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. É só para ouvir o Governador do Banco de Portugal e o Presidente.
Sr. Presidente,
faz favor.
Como é lógico, pelos argumentos que nós aduzimos, nós não votamos favoravelmente e abstemos neste ponto. É como as viagens de madeira de Portugal.
Requerimento do Partido Socialista. Então vamos votar de uma forma isolada a Autoridade da Concorrência, o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos. Ó, senhor deputado, eu vou fazer uma proposta à votação no sentido de votarmos separadamente a audição destas entidades. Quem vota contra? Quem se abstém? A audição separada destas entidades. Voto por entidade. A proposta que eu tenho é para votar por entidade. Desagregar. O Partido Socialista não concorda. Quem se abstém? Bem, então foi aprovado com os votos do Chega e do PSD, com a abstenção do LIVRE e do PCP e com o voto contra do Partido Socialista.
Sr. Presidente.
Vamos votar a autoridade da concorrência. Favoravelmente, peço desculpa.
Não. Eu sei que nós estamos com pressa.
Faz favor. Pouco de silêncio.
Eu sei que nós estamos com pressa para a próxima audição, mas é importante registar os votos de toda a gente.
Peço desculpa. Pronto, voto favoravelmente a desagregação.
O CDS também votou a favor.
Exatamente. Então, vamos. Portanto, no requerimento do Partido Socialista, vamos votar a audição da Autoridade da Concorrência. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar a audição do Governador do Banco de Portugal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar agora a Associação Portuguesa de Bancos. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? PCP. Quem vota a favor? Portanto, a proposta é aprovada. Agora vamos votar as administrações das seguintes instituições bancárias: Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander e BPI. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? PCP. Quem vota a favor? Portanto, esta audição é rejeitada. Vamos agora, senhoras e senhores deputados, vamos ouvir agora, atenção, vamos agora votar o requerimento do Chega para, vamos desagregar também, a mesma metodologia que nós tivemos no requerimento anterior. Quem vota contra a audição do Governador do Banco de Portugal? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
É a proposta do Chega, Sr. Presidente.
Do Chega.
Mas não é parcelar. Não é. Quem é que pediu? Vocês pediram, mas não foi submetido.
Estava a usar, Sr. Deputado, estava a usar o mesmo argumento e proposta.
Também, mas não foi submetido.
Da mesma forma que eu usei para as outras propostas.
Mas não foi submetido à votação. Nós.
Vamos votar então uma proposta no sentido de votar separadamente a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal e da Autoridade da Concorrência e da Associação Portuguesa de Bancos. Quem vota contra esta proposta? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então, vamos agora. PCP, abstém-se? Em todas? Em todas. Então, é aprovada com a abstenção do PCP. Faz favor. Estamos a votar o requerimento do Chega. Exatamente. Muito bem. Vamos então votar. Já votámos o Governador do Banco de Portugal, certo? Agora, da Autoridade da Concorrência, quem vota contra? Quem se abstém? PCP, aprovado com os votos das restantes bancadas. Vamos agora aprovar a Associação Portuguesa de Bancos, quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? O PCP. Portanto, é aprovado com a votação favorável das restantes bancadas. Portanto, já votámos o ponto 1, 2, 3, 4, o 6 também já foi votado, falta o 5. Faz favor, Sr. Deputado.
Quantos pontos da ordem de trabalhos é que ainda temos pendentes?
Temos pendentes ainda, partindo do princípio que outros assuntos, que é o ponto 21, não teremos nada, temos pendentes ainda 15 assuntos.
Não poderíamos, pós-plenário, hoje ainda ou amanhã, se todos concordassem, com ponto... Portanto, nós temos audição agora. O que eu sugeria era podermos continuar após o plenário ou amanhã, se entenderem como adequado, para fecharmos a ordem de trabalhos. É só para não prejudicar a audição. Só isso.
Muito bem, senhores deputados. O Sr. Deputado Hugo Carneiro fez uma proposta no sentido de, como sabemos, temos uma pessoa agora para ser ouvida às 11. Temos ainda 15 pontos para serem discutidos. Portanto, a proposta do Sr. Deputado é, numa próxima oportunidade, talvez hoje, depois do plenário, fazermos a discussão dos outros 15
Presidente,
pontos. Agendado. Às 17h30.
Sim.
Podemos adiar essa, falar com o Presidente da COFAP nesse sentido e nós continuarmos esta ordem de trabalhos. Não sei se os seus deputados concordam. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A nossa Casa tem regras e tem uma ordem de trabalhos para seguir. E não é a primeira vez que, por motivos de termos uma ordem do dia a cumprir, que os nossos convidados, naturalmente, têm que atender àquilo que são as matérias prioritárias para a Assembleia da República poder deliberar. É natural que alguns dos pontos são pontos que poderão esperar, mas há pontos que, naturalmente, importam ser tratados e não serem constantemente empurrados com a barriga, até porque já cumpriram aquilo que foi o prazo regimental para serem adiados. E não podemos aceitar, pela voz do PSD, um novo adiamento encapotado destes pontos. E, portanto, a nossa sugestão é muito simples. É que o PSD seguramente, até porque indigitou esta personalidade, pode convidá-la a esperar mais uns 5 minutinhos ou uns 10 minutinhos para se cumprirem alguns dos próximos pontos, que acho que é o mínimo de respeito pela ordem de trabalhos desta Comissão.
Senhora,
agora, se me permitir terminar, Sr. Presidente, se esta sugestão não for colhida, infelizmente... O que nós propomos é que então se possa ir para uma solução intermédia, que é no final da audição. As audições têm demorado aproximadamente uma hora. São 11. Daqui a uma hora é meio-dia. Eu penso que os senhores deputados conseguem esperar para almoçar um bocadinho mais e podem tratar dos assuntos desta comissão a seguir à audição. Naturalmente que se depois sobrarem assuntos, veremos se eles são prioritários ou não e se podem esperar mais uma semana. Mas eu penso que isso é a maneira mais lógica, não estarmos a empurrar tudo com a barriga. Obrigado.
Sr. Deputado do Carneiro, faz favor.
Eu acho que hoje deve haver algum problema com o sistema de som, ouve-se mal daqui para ali, deve ser isso. Eu sugeri que reuníssemos hoje, foi isso que eu disse, eventualmente após o plenário, porque dava mais tempo, mas pode ser antes, para mim é absolutamente indiferente, ou até amanhã, se os deputados hoje não puderem, e eu posso, não tem problema nenhum, posso sair daqui às 5 da manhã, não há problema nenhum. Agora, acho que os termos que foram colocados, primeiro, o PSD não quer empurrar nada com a barriga, e portanto, se quiserem discutir tudo hoje, podem discutir tudo hoje, e nós dissemos que concordaríamos com isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não posso deixar de registar a falta de consideração do Partido Socialista para com a pessoa que foi indigitada como novo governador do Banco de Portugal, porque na essência é isso que está em causa. E, portanto, eu não posso deixar de registar isso e de lamentar, disse.
Sr. Presidente.
Só uma nota muito breve. Como todos nós sabemos, ainda temos muitos pontos na ordem de trabalhos, temos uma pessoa à espera e, obviamente, a discussão, até o final, teremos sensivelmente mais meia hora. O que eu propunha era, começávamos a audição e depois retomávamos, ainda antes da hora do almoço, a hora em trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente, apenas painel, sei que temos respeito por toda a gente, incluindo por todos nós que temos esta ordem de trabalhos para cumprir. E, portanto, a sua sugestão parece-nos que é a mais virtuosa e que vai ao encontro também daquilo que tínhamos proposto na nossa intervenção. Muito obrigado.
Muito bem, então se todos concordamos, vamos fazer a nossa audição daqui a 5 minutos. Está bem? Muito obrigado.